comparação do fundo passado para essa possibilidade agora?
Eu vejo esse ano como uma nova oportunidade da gente fazer história, né? Seria errado da minha parte falar que o ano passado foi bom, mas eu sei também que o que a gente viveu ano passado trouxe para a gente uma bagagem muito grande, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então, desde que a gente saiu do Brasil, a gente mudou algumas coisas que tinham sido diferentes do ano anterior. Eu acho que tudo isso tem agregado a gente para a gente chegar mais preparado, né, no dia 8.
Na prática, o que é que vocês fizeram de diferente? O que é que não deu para ser feito no ano passado em função da correria que vocês conseguiram mudar e que vocês acham que pode influenciar na hora que a bola estiver rolando?
Primeira coisa, acho que o ano passado a gente ganhou a Libertadores e foi tudo muito rápido e a gente já teve que viajar, né? Eu até brinco, mas isso é verdade. O ano passado teve gente arrumando o terno ali no dia da viagem, né? Teve jogo, se eu não me engano, contra o Botafogo, né? Então foi algo que foi muito corrido, assim. E esse ano, né, falando de coisas que realmente aconteceram, acredito que desde ali da nossa preparação pré-viagem, né, da questão do planejamento que eles fizeram, como seria no avião, a alimentação, o sono, a suplementação, os treinos, né, que antecederam ali a viagem. Eu acho que tudo isso é importante, né? A gente, no avião, eles falaram: cara, vocês vão ter que fazer isso para vocês dormirem tantas horas, vai comer isso, para a gente ficar com sono num certo horário, para a gente ficar com fome num certo horário. Então, desde a nossa saída lá, já foi pensando na adaptação aqui. Eu hoje estou aqui no segundo dia e eu praticamente já estou totalmente adaptado.
Não só mais preparado, mas de uma certa forma também um pouco mais sofisticado, sabe, jogar de mais maneiras.
Eu acredito que sim, isso vale muito aquilo que o Abel tem passado para a gente, né? Você vê nos jogos a gente mudando às vezes de formação no meio da partida, a gente fazendo variações com jogadores, às vezes com volante, às vezes com zagueiro ou com lateral. Então isso é muito importante, a meu ver, porque isso cria estratégias e variações para a gente, dentro do jogo, conseguir mudar ali de acordo com a que a equipe adversária tá fazendo.
Legal. Até a estreia agora são mais três trabalhos ainda sob o comando do Abel. O que ele tem passado para você nessas duas primeiras atividades e daqui para frente também nessa reta final de preparação até terça-feira?
Na verdade, o treino de ontem foi mais um treino ali de adaptação no sentido de, cara, do nosso corpo, da chegada, do campo, enfim. E hoje ele já começou a passar aquilo que ele acredita pra gente, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o nosso primeiro adversário, né, para trabalhar realmente em cima da equipe, mas as coisas que são inegociáveis na nossa equipe, no nosso time, ele já tem pontuado bem. Então acho que é isso aí que a gente tem que fazer enquanto não sai adversário.
O que é inegociável?
Cara, o competir, o ser intenso, o ajuda mútua com o companheiro, né? O não deixar o companheiro sozinho, independente do lugar do campo, seja para atacar ou seja para defender. E eu acho que, mais uma vez, o Abel fala muito disso, então sempre a gente tem que trazer à memória aquilo que fez a gente chegar até aqui. O que fez a gente chegar até aqui, lógico, foi a tática, tudo, mas o competir, principalmente, a intensidade é a base do nosso time.
Veiga, a gente viu um vídeo, né, que foi produzido internamente para os funcionários, né, muito emocionante, mas teve muita polêmica no Brasil, não era para ter passado para sair para fora, era só para vocês, e muita gente gostou, muita gente não gostou, enfim. Queria saber quão importante para vocês é ver toda essa participação de todos os funcionários do CT, como é que isso toca vocês?
Essa pergunta é legal porque sempre vai ter dois pontos de vistas, né? Vai ter as pessoas que vão gostar, vai ter as pessoas que não vão gostar. É óbvio que quando a gente chega num nível de futebol que a gente se encontra hoje, a gente não pode ser dependente de coisas assim para nos motivar. A motivação está dentro da gente. Mas quando a gente vê um vídeo onde eles fizeram onde todos do CT estão ali, aparecem, né? Então eu vendo, eu fiquei muito feliz, né? Porque às vezes a tia da cozinha, a tia que faz a comida pra gente, a tia que limpa o quarto, para os outros não é tão importante igual a gente que joga, né? Mas se elas não tivessem presente ali, a gente não ia comer, a gente não ia conseguir dormir na concentração. Então, se fizeram isso, é justamente com esse intuito de mostrar que todos somos um.
Agora, vivendo o clima já do Mundial aqui, vocês já conversam entre vocês sobre os possíveis adversários? A gente sabe que o jogo vai ser amanhã. Tem alguma coisa de programação já para vocês assistirem a esse jogo?
Não, não foi passado nada pra gente ainda, né? Não sei se vão passar, se vão falar alguma coisa. Mas já falaram um pouco das duas equipes, né? São duas equipes fortes. Uma a gente teve a oportunidade de enfrentar o ano passado e deu para ver que é uma equipe competitiva, né? É difícil de jogar. Eu acho que é importante sim a gente saber as características da equipe que a gente vai ser nosso adversário, mas o principal é a gente saber o que a gente tem que fazer.
Legal, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão mental, que é muito trabalhada com essa comissão técnica, com esse grupo. Eu ouvi até uma entrevista sua no Podpah, que você falava muito sobre a questão de, na Libertadores, contra o Santos, o time parecia mais, se sentia um pouco mais nervoso porque não ganhava muito tempo a Libertadores. E contra o Flamengo, sabia como lidar melhor com essa ansiedade. No Mundial, a situação se inverte. No ano passado, a equipe não conseguiu conquistar o título. Nesse ano, tem a possibilidade de novo. O que tem de diferente, o que vocês têm trabalhado mentalmente para lidar com essa ansiedade, sendo que no ano passado não foi tão bom?
Eu acho que no futebol, na minha opinião, sempre vai ter ansiedade, sempre vai ter o medo, sempre vai ter o medo no sentido que eu falo antes que interpretem errado, no bom sentido, sabe? Aquele medo que nos protege, o medo que deixa a gente alerta. E acredito que igual você falou, contra o Flamengo, não é que não existia essa questão de ansiedade, é que a gente sabia, controlar melhor isso. E eu acho que dessa vez, na minha opinião, eu particularmente, estou muito mais confiante nisso, né, pelo fato de já ter vivido jogos difíceis, jogos de importância muito grande, né, de uma cobrança muito grande. Então, eu hoje chego muito mais preparado também pelo fato de estar mais maduro nesse sentido.
E além das diferenças de preparação em relação ao ano passado, que você já citou, este ano vocês estão tendo uma segunda oportunidade, e a primeira vez que a torcida está tendo a oportunidade de ir, né? Porque ano passado foi um clima mais frio no Catar, com o país fechado. Isso faz alguma diferença para vocês? Tem milhares de palmeirenses chegando aí, já lotando Dubai para vir para o jogo.
Com certeza faz a diferença, né? Pelo fato que, cara, todo mundo viu a nossa torcida lá no Uruguai e o que eles fizeram, né? Muitos falando que realmente a gente estava em menor quantidade, mas o barulho que eles fizeram lá foi algo que realmente a gente, nós jogadores, a gente ficou, né? Comentou uns com os outros e realmente a torcida está de parabéns. Então, sempre que puder a torcida estar do nosso lado, é muito importante. Não, não. Se tem uma coisa que está tirando o sono, acho que é o fuso horário ainda, mas o Covid acho que não. Porque até o núcleo, né, aqui do Palmeiras, eles são muito responsáveis em tudo que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente não pode controlar, né? A gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia ainda, que a gente tomando todos os cuidados, usando máscara, álcool, não aglomerando tudo. Ainda a gente não está 100% seguro disso, né? Como eu falei, eu acho que a gente tem que se concentrar naquilo que a gente tem que fazer, né? E daí a questão do vírus é uma coisa que, mesmo a gente fazendo tudo isso, igual eu falei, não é 100% seguro que a gente não vai pegar. O Vini, eu não falei direto com ele, mas os médicos falaram, ele está bem, né? Tá, o povo está tratando ele bem. Então eu espero que ele se recupere logo e a gente continue fazendo o nosso trabalho. Espero também que ninguém mais teste positivo.
Mais uma só, Daniel.
Eu não fiz isso, não.
Agora, à vontade.
Ô, Veiga, tudo bem? Você, acho que já resumiu bem com a preparação esse ano, tá melhor, tá se sentindo melhor, mais experiente. Você sabe que você chega numa fase diferente na sua carreira, você é torcedor do Palmeiras também, muitas vezes fazendo gol importante. Então é natural que em você, mesmo que você sempre pontue o coletivo, só funciona no individual como coletivo também, tá, mas é natural que o torcedor vai tá meio que esperando que a melhor bola do jogo caia no seu pé. Como é que é pra você meio que lidar com isso? Também que, pô, pelo seu bom trabalho, os caras estão contando com você.
Eu tenho controlado bem isso, né? Desde a final lá, muita gente às vezes mandava mensagem, enfim, mas como você falou, eu sei o espaço, o lugar que eu ocupo na equipe e eu sei também que eu dependo, né, dos demais jogadores para fazer o meu papel. Lógico que em alguma jogada individual, alguns jogadores, lógico, pode ser muito decisivo, né? Mas sempre o coletivo vai ser mais importante, porque o coletivo estando bem, o individual aparece.
Começando depois da Libertadores, né, o Gomes, o Mike, tudo eles falaram que assim, no dia seguinte da conquista, o Abel já veio, o Felipe Luiz vai jogar assim, a cobertura vai ser feita assim. Eu queria saber o nível de detalhamento que vocês já têm, por exemplo, vocês já estão chamando os atletas do Chelsea, do Monterrey ou do Al-Ahly pelo nome, assim. Tal lugar vai estar tal cara, ou você ainda não chegou nessa etapa,
até porque a gente não tem como a gente estudar para três, quatro times, né, antes. Antes de jogar a final, a gente tem que jogar o primeiro jogo, né? Muitas pessoas falam do Chelsea, a gente tem que ganhar o primeiro jogo, o Chelsea tem que ganhar também lá, né? E eu acho que é isso, a gente tem que se concentrar primeiro no que a gente tem que fazer. Depois que sair o jogo, a gente vai fazer um treinamento mais voltado para a equipe, né? Mas até agora não foi passado algo detalhado, igual você me falou.
Você acompanha esses times, já viu eles jogar com o Chelsea, com certeza, né? Tem destaque do Chelsea, sim, que você conhece, ou você nem está pensando nisso?
Na verdade, hoje eu penso em me preparar bem para o primeiro jogo. Né? Não vou falar quem que é o zagueiro ou o volante que eu vou enfrentar, porque se eu falasse que eu fico estudando os dois times, não, eu estou gastando mais a minha energia com as coisas que eu posso controlar e que eu vou fazer.
Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você.